Bezat Hashem, caros amigos da Funzain, Amud Beit, na última linha, no fim do Daf. Amar Ameimar disse o Ameimar. Hanei Bei Detreifa. Os ovos que nasceram de uma galinha que é treifa. A galinha tem alguma certa falha nos seus órgãos internos, de maneira que a galinha não é kasher, a galinha é uma treifa, assim como vimos nos últimos Dafim. A princípio, tudo que faz parte do corpo dela é taref, uma vez que ela é um animal não kasher. Como é que fica a lei com relação aos ovos que nascem desta galinha? Fala o Ameimar, Shichla Kama, a primeira leva, ou seja, aqueles ovos que já estavam dentro da galinha na hora que ela se torna treifá, Asira, eles estão proibidos. Porque na hora que a galinha se fere e se torna uma treifá, esta lei que diz, esta lei que recai, que é posta sobre o bicho, dizendo que agora a galinha não é mais kasher, ela recai também sobre os ovos que estão dentro do animal. Mikan ve'eilach, já os ovos que vão ser postos depois desta hora, ou seja, a galinha já se tornou treifá, e depois de alguns dias ela cria novos ovos que não estavam dentro do seu corpo na hora que ela se tornou uma treifá, com relação a esta segunda leva, Havalei Zeve Zegorem Umutar, os ovos são permitidos, são kashé, e o motivo é que eles não foram criados somente pela galinha, e sim também foram criados pela galinha e pelo galo, já que tem dois fatores que criam o ovo e o filhote que vai nascer deste ovo, já que tem dois fatores que o criam, e não só a galinha treifá que cria o filhote, o animal é kasher. Assim disse o Ameimar. Então, retomando, diz o Ameimar, os ovos que já estavam dentro da galinha, na hora que ela se torna uma treifá, eles são treifá. Já os ovos da segunda leva, que são criados por dois fatores, pelo galo e pela galinha, eles são kasher. Eita, vê Ravashi da Ameimar, pergunta ao Ravashi para o Ameimar, como é que você pode afirmar isso? Nós sabemos que tem uma discussão entre Rahamim e Rebi Eliezer, como a gente vai ver adiante, com relação ao filhote de um animal mamífero, quando a mãe é treifá e nasce um filhote. De qualquer maneira, Rav Shavin, no fim daquela Mishnah, é dito, Rav Shavin bebeitza treifá shasura, me preenche gadra beisur. As duas opiniões concordam que com relação a um ovo de uma galinha treifá, o ovo está proibido, uma vez que ele cresceu dentro de uma galinha que não era kasher. E a gente vê que o Ameimar diz que a segunda leva dos ovos é kasher, e na Braita é dito que eles não são kasher. Responde o Ameimar, Hadam bedesaf na meara. A Braita está se tratando sobre os ovos que são postos pela galinha sem ter tido qualquer relação com um galo. A gente sabe que a galinha, independentemente do galo, põe um ovo por dia, aproximadamente, geralmente. Então, estes ovos são criados somente pelo corpo da galinha e não tem um outro fator junto na criação do ovo. E por isso, com relação a esses ovos, chamados de Safna Meara, com relação a estes ovos, realmente, um ovo que nasceu de uma galinha treifá, não é kasher, o ovo também é taref. Já os ovos que foram criados através de um galo e de uma galinha, nesse caso, o ovo é kasher. Assim diz o Ameimar. Pergunta Gmará Velishnilei Beshir Harakama. Por que o Ameimar não respondeu a pergunta de uma maneira mais simples? Ele poderia responder que a Braita se refere aos ovos da primeira leva, aqueles ovos que estavam no corpo da galinha na hora que ela se torna uma treifá. Responde a Gmará, Imken Gadla Gamra Mibaile. Já que a linguagem da Braita é chegando lá em que o ovo cresceu junto com a galinha, entendemos que isso se refere aos ovos da segunda leva, porque se a intenção fosse para os ovos da primeira leva, deveria ser dito que os ovos finalizaram o processo de formação dentro da galinha trifá, porque eles já existiam antes. Da linguagem da Braita, a gente entende que essa é a explicação certa. Insiste a Gemara e pergunta contra a opinião de Rav Meimar, como é que o Meimar vai explicar a seguinte Mishnah? Fala a Mishnah, Vlad Trifá, como é que fica a lei de um filhote de um animal mamífero? Um feto que nasceu de um animal que é Trifá, por exemplo, uma vaca, que tem um furo no pulmão, ou na membrana cerebral, e aí ela engravida e tem um filhote. Qual que é a lei do filhote? Esse filhote não pode ser trazido como um corban, como um sacrifício no altar. Já o Rebbe Yoshua, o meu Rebbe Yoshua discute e diz, ele pode ser trazido no Mizbeach como um sacrifício comum. Como é que a gente vai explicar a discussão dessas duas opiniões segundo o Amema? A princípio da explicação vai ser Beshini Trifa, Ulbasof e Bra. Eles estão discutindo com relação a um animal que se tornou Trifa, e depois de ter se tornado Trifa, somente então a vaca, no caso, engravidou. Porque se está tratando de uma vaca grávida que se tornou Trifa, já disse a Neymar que o filhote também é Trifa. Então a gente vai explicar que a discussão é com relação a uma vaca, por exemplo, treifá, um animal treifá, que engravidou. E a discussão é a seguinte. Rebbe Eliezer Savar Zevezegore Masur. O Rebbe Eliezer sustenta que mesmo que tem dois fatores na criação do filhote, o macho e a fêmea, mesmo assim, o filhote é taref. Já o Rebbe Shua Savar sustenta Zevezegore Mutar. Já que temos dois fatores, como vimos acima, diz o Rebbe Shua, o filhote é permitido, assim como disse o Ameimar acima. Muito bem, assim o Ameimar explica a discussão citada na Braita. Sendo assim, pergunta a Gemara, Yahi, sendo assim, Ademifle legavoa, iflugule diot. Por que a discussão trazida foi mencionada justamente com relação à questão se pode-se ou não trazer este animal como um sacrifício no altar? A princípio, essa discussão poderia ser trazida num caso mais comum. Por exemplo, com relação à questão se podemos ou não comer a carne deste animal, desse filhote. Porque a discussão foi mencionada justamente com relação aos corbanot, aos sacrifícios, onde nós sabemos que os patamares e as leis são um pouco diferentes. Responde a Gemara. Sabe por quê? A Braita citou a discussão dessa maneira para frisar que o Rebbe Yoshua, que diz que o animal é kasher, ele diz que o animal é kasher até mesmo para ser trazido em cima do altar. Pergunta a Mará, por outro lado, porém, a Braita ainda deveria trazer a discussão com relação à questão se pode se comer a carne ou não. Dessa maneira, a Braita estaria frisando a opinião de Rebbe Lazar. Rebbe Lazar sustenta que até mesmo para comer a carne, o animal não é considerado kasher, e não somente com relação aos sacrifícios. Esse finaliza a Gemara e responde, Koach de etera adiflei. É preferível escrever a Mishnah de uma maneira que frisa as opiniões que permitem. Porque é uma opinião que consegue permitir algo, isto indica uma sabedoria maior. E por isso, é preferível escrever de uma maneira que frisa as opiniões que permitem. Por isso a discussão foi citada com relação aos sacrifícios, para frisar as opiniões que permitem de usar esse animal até mesmo um sacrifício no Mizbeach. Finaliza a Gemara, esta opinião não diz, Modime beitzatri faixa surá, bedesá pra meara. O que foi dito então? Que todos concordam que o ovo da galinha trifá também é taref. Isso se refere a uma galinha que pôs um ovo sozinha, sem interferência do macho, e por isso o ovo é taref. Já se o macho também teve parte neste ovo, o animal, o ovo é kasher. Dechad goremo. Rav Acha Savarla che Rav Acha Bar Yaakov. Rav Acha sustentava, come disse Rav Acha Bar Yaakov no daf anterior. Rav Acha Bar Yaakov disse que um animal que ele é trifá, que ele tem uma falha no seu corpo, ele não é kasher, ele tem a possibilidade de se reproduzir. O Marnari Amemar que Damará, realmente ele cita a opinião de Amemar como foi dito acima, como ele explicou agora, e explica, responde todas as questões como dissemos. Porém, o Ravina tinha uma outra opinião. Lo Savarla que Rabah Rabah Yaakov, ele não sustentava como Rabah Rabah Yaakov. O Ravina sustentava que um animal que é treifá, que ele é considerado treifá, ele não é caché, obrigatoriamente ele não tem a possibilidade de se reproduzir. O Matna Lememar Behai Lishna. Logo, ele cita o ensinamento de Ameimar e todo o debate de uma outra maneira. Então, essa segunda versão diz o seguinte: Amar Ameimar, disse o Ameimar, Hanebi desfek treifá, os ovos que nascem de uma galinha, sobre a qual temos uma dúvida, temos a suspeita que talvez a galinha é treifá, de Shichlakama, os ovos então da primeira leva, já que a gente não sabe se a galinha é treifá ou não, mas a gente põe esses ovos de lado, porque a gente está na dúvida e não sabemos se os ovos são kasher ou não. E a gente espera o seguinte: e Hadrei Vetana, Shayan, Veilo, Asira. Se a galinha puser mais ovos, ou seja, ela criou ovos novos, isso indica que a galinha não é treifá. Porque, segundo essa opinião, um animal que é treifá não tem a possibilidade de se reproduzir. E se o animal, depois de ter se tornado treifá, pôs um ovo, isso indica que, na verdade, ele não é uma treifá. Então, a gente permite até mesmo a primeira leva, uma vez que o animal é kasher. Assim disse o Ameimar, segundo a segunda versão. Eitevei Ravashi de Ameimar. Então perguntou o Ravashi para o Ameimar. Modim beitza treifá shasura, mipnei shegad la beisur. Foi dito na Braita que todas as opiniões concordam que o ovo de uma galinha treifá também não é kasher, também é taref. E segundo o que você disse, não tem como uma galinha que é treifá por ovos. A Marlene respondeu a Meimar, Hata Bishikra Kama. Essa braita se refere à primeira leva de ovos, que os ovos estavam na barriga, estavam dentro da galinha, já na hora que a galinha se torna uma treifá. Então esses ovos acabam saindo para fora. Porém, a galinha que é treifá não tem a possibilidade de criar ovos novos. E em quem, sendo assim, pergunta a Gmará, Gadla Gamra Bailei. A versão citada na Mishnah deveria ser que os ovos são taref, porque gamra, porque eles finalizaram o processo dentro da galinha taifá. E não deveria ser dito que os ovos cresceram dentro da galinha taifá. Tá nem gamra, realmente a gente muda a versão da Braita. Insiste a Gmará pergunta sobre o Ameimar. Ela haletnan vlad taifá. Como é que você vai explicar a Braita citada acima? A Braita diz, com relação a um animal mamífero, uma vaca, por exemplo, que engravida, uma vaca que é terifá, engravida e dá à luz. Reb Lezer diz, loi karev le gabei mesbeach, o animal não pode ser trazido como um sacrifício no altar. Rebushó mer karev, já Rebushó diz que esse animal pode ser usado como um sacrifício. Bemai kamifrei, como é que a gente vai explicar esta discussão, segundo esta versão? Que sheibra ulbastof nitrefá, vamos, obrigatoriamente temos que explicar que se trata de um animal, de uma vaca que engravidou e somente depois se torna treifá, porque segundo essa opinião não tem como uma vaca treifá engravidar. Então se trata sobre um animal, uma vaca que engravidou e depois se torna treifá. E a discussão é o seguinte: Rebi Eliezer Savar Ubar Yerechimo. O Rebi Eliezer diz que o feto é considerado parte do corpo da mãe e por isso, assim como a mãe se torna treifá, assim também o feto é taref. Já Rebbe Shua sustenta o Barnar Verechimó. Não, o feto é um ser que está dentro da mãe. Mas eles não são considerados um só corpo. E por isso, o filhote é cachê. Assim, a segunda versão vai explicar a discussão. E Yahi, sendo assim, pergunta a camarada Mifrigregavó, 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 por que a discussão foi citada justamente com relação à questão se os animais podem ser trazidos sobre o altar, sobre o misbeach. Por que não trazemos essa discussão com relação a uma questão mais comum? A questão se podemos ou não comer a carne deste filhote. Respondeu: a Mishnah foi escrita dessa maneira para frisar a opinião de Rebbe Yoshua, que até mesmo com relação aos sacrifícios, com relação aos korbanot, onde as leis são mais severas, mesmo assim, ele diz que o filhote é kasher e pode ser usado como sacrifício. Porque a Mishnah não escreveu com relação à questão se pode ser ou não comer a carne, e aí estaríamos frisando a opinião de Rebbe Eliezer, que até mesmo com relação a isso diz que a carne não é kasher. Finaliza a Gemara, como dissemos acima, corda eteira adif. Lei. É preferível escrever a Mishnah de uma maneira que frisa a opinião que permite. O modim vadai vitatrifa shasura, segundo essa segunda versão, o que foi dito, que todas as opiniões concordam que o ovo de uma galinha trifa não é kasher, bedeshich lakama, isso se refere aos ovos da primeira leva, os ovos que já estavam no corpo da galinha na hora que ela se torna trifa. Maitaima, e qual que é o motivo? Gufai, porque já que eles já estavam postos dentro do corpo da galinha, na hora que ela se torna trifa, então o ovo também recebe a lei de ser algo taref. E por isso, segundo essa opinião, nesse caso, o ovo é taref. Vem retar, como é que a gente fixa a lei? Bezahar, com relação a um macho, se a gente tem uma dúvida se ele é taref ou não, se ele tornou uma tarifa ou não, kol shnei masar chodesh, a gente espera 12 meses. Se ele consegue sobreviver 12 meses, isso é uma indicação que o animal não era uma trifa. A falha que ele tem não torna ele uma trifa, porque uma trifa não vive mais que 12 meses. Benekeivá kolchenel ledet. Já uma fêmea, se ela consegue se reproduzir, botar um ovo ou dar luz, isso já é um sinal que ela não é uma trifa, porque uma trifa não consegue se reproduzir, e a lei é como a segunda versão que vimos agora. Amar Rav Huna, diz o Rav Huna, kol bria she'en ba etzel, qualquer ser que não tem ossos, não tem esqueleto, em nome de Kayemut Beit Chodesh, ele não tem a possibilidade de viver mais do que 12 meses. Amar Rav Papa, disse então Rav Papa, shma minam Rav Huna, do conceito ensinado pelo Rav Huna podemos concluir, hade amar shmur kishotei tlia be'ei ve'asura, que existe o conceito dito pelo Shmuel. A Torá nos diz que é proibido comer mosquitos, insetos, ashoretz ala aretz, os insetos que na terra, que estão na terra. Sobre isso diz o Shmuel que se tem um inseto que nasceu dentro de uma fruta, ou seja, ele saiu do óvulo, e foi criado dentro de uma fruta ou de uma verdura, se a verdura ainda está ligada ao solo, isso é considerado que o inseto já, ele vive sobre o solo, e por isso é proibido de comer esse inseto. Já se temos uma fruta e tem um inseto dentro, e o inseto não saiu para fora da fruta, por exemplo, uma abobrinha, que já foi colhida, está desligada do solo, e tem um bicho que nasce dentro da abobrinha, e ele só nasceu depois que a fruta ou a verdura já não estavam mais ligadas ao solo, nesse caso, o bicho é kasher. O problema é que a gente nunca tem certeza se o bicho nasceu enquanto a fruta ainda estava ligada ao solo ou não. E por isso, geralmente, quando a gente abre uma fruta e encontra um bicho, a gente não pode comer, pela suspeita que o bicho já nasceu desde a época na qual este leguminoso estava ligado ao solo. Porém, hanei tamrei decada, quando a gente compra as tâmaras no barril, as tâmaras passavam muitos meses ou anos armazenadas nos barris até que sejam vendidas. Levada três aliar reixata sharia, se já passou 12 meses desde a colheita das tâmaras, a gente pode comer as tâmaras mesmo que elas estão bichadas. Se os bichos ainda estão dentro das das frutas e não saíram para fora. Porque este é um inseto que nunca esteve sobre o solo. Por quê? Porque já que disse o ensinamento que estes seres que não têm esqueleto não têm como viver mais do que 12 meses, podemos concluir que os bichos que estão na tâmaras, eles nasceram nas próprias frutas. Porque se tivessem nascido no solo, eles não teriam como viver mais do que 12 meses. Amar Rav, diz o Rav, Leit Baka Barioma. Existe um tipo de mosquito que chama Baka, ele não vive mais do que um dia. Veleit Didva Bachata. Existe um outro tipo de mosquito chamado Didva, que ele não consegue viver mais do que um ano. Falou Ben Yonadá, que são espécies desconhecidas hoje em dia. Amar Rav Papa Le Abaye, pergunta ao Rav Papa para o Abaye, como é que disse o Rav que este inseto chamado Baka, esse mosquito chamado Baka, não vive mais do que um dia. Verá Abreinche, existe um ditado, o ditado se refere à população de Brei Mechosa, da cidade de Mechosa, que eles se cuidavam muito, se banhavam, se lavavam muito. Diz o ditado o seguinte, Shev Shani Imra Bakta Mi Baka, essa mosca Bakta, a fêmea, ficou brigada durante 7 anos do seu marido, do macho, e argumentou o seguinte, a mosca, De Amra Lei Chazit Le Bar Mechosa De Sacha Bemaya, eu estava perto do rio e eu vi um dos moradores da região de Mechosa que se banhou nas águas, Vesalik Veikrach Vesadinim, ele saiu da água e se envolveu com toalhas, e eu pousei em cima do corpo deste homem e chupei o seu sangue. O sangue das pessoas de Brei Mechosa, que se cuidavam tanto, certamente é muito saboroso para as moscas. E como você, o meu marido, não me contou que eu poderia ir e se deleitar com o sangue das pessoas de Brei Mechosa. A meta do ditado, com certeza, é desprezar as pessoas de Brei Mechosa que se banhavam e se lavavam muito. De qualquer maneira, o ditado diz que esta mosca se separou do seu marido durante 7 anos. E foi dito pelo Rav que essa mosca não vive nem um só dia. A Marley respondeu o outro, o Timer, segundo o que você está perguntando, Had Amre Inche, como é que você vai explicar este outro ditado? Tem um martelo com um peso de 60 mané na boca deste mosquito que chama Baka. De tão forte que é a mordida deste mosquito. Mi ika e o gufo ikamave. Como é que a gente pode falar que um mosquito tem um peso tão grande na sua boca? Ela ave maledido. Obviamente é só um exagero. É simplesmente quer dizer que, relativamente, a força da mordida desse mosquito é mais forte. Assim também, o ditado não quer dizer 7 anos literalmente, e sim quer dizer que eles se separaram. De qualquer maneira, é só uma alusão e não é algo real, e não podemos aprender nada dos ditados. Tnan Hatam, diz uma Mishnah. Behemah ba'alat chamesh raglay. Um animal que tem 5 patas, em vez de 4. Ou she'ela ela shalosh. Ou que ela nasceu com 3 patas, em vez de 4. Harei zemum. Isso é considerado um defeito no seu corpo. E um defeito, um animal defeituoso, não pode ser trazido sobre o mizbeach, sobre o altar. Porém, um animal é kasher. Mesmo que ele tenha esse defeito, a gente pode comer a carne desse animal. Ama Ravuna, sobre isso diz Ravuna, lo shano ela shechaser ve'ater. Bayad. O que foi dito se refere a um animal que tem uma pata a mais ou a menos nas patas da frente, nas patas frenteiras. Aval chaser veter baregel treifana vehamia. Porém, se está sobrando ou faltando uma pata das patas traseiras, o animal é considerado uma treifá. Não somente que não pode ser usado como um sacrifício pelo seu defeito, e sim é uma treifá e não pode nem mesmo comer a carne deste animal. Maitaima, qual que é o motivo? Colheter K. Kernatul Dame. A Gemara traz um conceito novo que diz o seguinte: se um animal tem um órgão a mais, a gente considera como se fosse que ele tem um órgão a menos. Ou seja, se o animal tem que ter duas patas traseiras e ele tem três, é como se fosse que está faltando uma. Assim como ele tem uma a mais, a lei é semelhante do animal que está faltando uma pata. E por isso que um animal que tem três patas traseiras é como se fosse que ele tem uma só, e um animal que está faltando uma das patas traseiras é uma treifá. Se baseando neste conceito, a Gemara traz alguns episódios. Haí rivta de havrei tarte isanya dive. Existia um animal que ele tinha um defeito no seu intestino. Existe um dos intestinos do animal, sanya dive. É chamado de sanya dive, a gente falou dele já alguns da prima atrás. Geralmente os intestinos eles são de maneira, na forma de um tubo, onde o alimento entra por um lado e sai pelo outro. Sanya dive é um compartimento no meio do intestino que ele não, a comida entra e sai pelo mesmo buraco, chamado sanya dive. De qualquer maneira, este animal tinha, em vez de um intestino sanya dive, tinha dois. Atiu ale ravina vetreifa. Esse animal foi trazido perante o ravina, e o ravina disse que o animal é treifa, se baseando no que vimos acima, já que ele tem um sanya dive a mais, é como se fosse que ele tem tira um, ou seja, ele está sem o sanya dive, um animal que não tem o sanya dive, esse intestino é considerado uma treifa. Porém, finalizou Ravina e disse: Veishafran lehadad el kshera. Se ele tem dois sanya dive, ou seja, dois compartimentos em vez de um, porém, em algum certo ponto, esses dois compartimentos estão ligados entre si. Existe um tubo que liga os dois. Geralmente, o sanya dive é um compartimento que sai do estômago, uma bolsa que sai do estômago. Em vez de ter uma bolsa, ele tem duas bolsas, porém, as bolsas estão ligadas entre si. Nesse caso, é considerado um só. E nesse caso, o animal é kasher. Conta agora mais um episódio. Hai guvta de avanavka mibeikasei leavlilita. Tem o estômago. A gente já falou do estômago do boi, que é formado por vários compartimentos. Dois deles são o omasso e o retículo. São duas partes do estômago do boi. Geralmente eles são bolsas separadas, porém, entre esses dois, tinha um tubo de carne que ligava os dois. Savar Ravashi lemitrefa. O Ravashi achou que, a princípio, esse animal é uma trefa, não é kasher. Amale Ravuna, falou Ravuna, mar barachela Ravashi para Ravashi. Kol hanei hayutei bariata achitlu. Você só conhece os animais que crescem na cidade. Porém, os animais que pastam no campo, assim que é formado o estômago deles, entre o omasso e o retículo, existe um tubo. E por isso, isso não é considerado uma falha e o animal não é uma treifá. Raul Gupta de Avo me abra me bei casse le carça. Então ocorreu que tinha um outro animal que tinha este tubo, porém o tubo agora estava ligando entre o retículo e o estômago maior, o rumen. Sabar Maivaravashi Liachshure. O Maivaravashi então falou que também, nesse caso, deve ser que o animal é kasher. Deve ser que os animais que pastam no campo têm esse tipo de tubo nos órgãos internos. Amar Lei Rabushaya. Falou Rabushaya? Não. Atu Kuru Bechada Machtamatchino. Echeditmar Icha Echeleroitmar Loitmar. Não, somente onde que temos algum sábio que nos diz que existe esta mutação em algum grupo de bois, então realmente isso indica que não é uma falha, não é uma treifá. Porém, a gente não pode aplicar isso com relação a outros casos, e por isso um animal que tem este tubo ligando entre o rumen e o retículo, o animal não vai ser kasher. Reid Natan Barshila Rav Tabachai de Zipuri. O Rav Natan Barshila, que era o maior shochet de Zipuri, ele testemunhou lifnei perenti o Rebbe al shnei bnei me'ai mayotzin mina behema ke'echad. com relação a um animal que em vez de um, ele tem dois intestinos. Shehi treifa. Nesse caso, o animal é treifa. O kenegdan ba'of kshera. Porém, com relação às aves, o animal é kasher. E se não é considerado uma treifa, se o animal tem dois intestinos. O intestino é aquele membro que é na forma de uma mangueira, que leva a comida desde o estômago, no abomasso, no fim do estômago, até o local onde o resíduo é retirado para fora do corpo do animal. E ele é enrolado e tem várias partes, como já vimos algumas partes acima. Então, se do estômago do boi, em vez de um tubo, saem dois tubos, que se enrolam e depois levam o alimento para fora do corpo, o animal é taref. Já com relação à ave, isso é uma mutação comum, o animal não é considerado treifa. Bamed varim amurim, beotzim eshtei mekomot. Finalizou o Natan Bar Shila e disse que isso se trata se os dois intestinos eles saem de dois pontos do estômago. Beotzim mekom echad, vekalin al keetz vakshira. Porém, se eles estão no mesmo lugar e se juntam dentro do espaço de um dedo, o animal é kasher. Qual que é exatamente a explicação dessa última frase? Plige barav ami veravasi. Discutiram sobre isso Rav Ami e Rav Asi. Hadamar, a primeira explicação diz, hu de adri veavi. A explicação é a seguinte, mesmo que tem dois intestinos saindo da bolsa do estômago, em vez de um tubo que sai, tem dois tubos saindo, porém, logo dentro do espaço de um dedo, esses dois tubos já se juntam. Então, na continuação, eles se juntam em um só tubo. Logo no começo, dentro de um dedo, eles já se juntam. Somente nesse caso, que o animal é kasher. Vechadamar, já a segunda explicação diz não. Afariad drohadri ve'arvi. Mesmo que os tubos não se juntam, mesmo assim o animal é kasher. Logo pergunta com Marabish, não vale mais amar o de adri ve'arvi. Segundo a primeira explicação, dá para entender o que foi dito. Haino de Katane Arkeetzba, que foi dito que eles se juntam dentro do espaço de um dedo. Então foi dito que eles têm que se juntar. Dá para entender a primeira explicação. Era levando a vara falar drohadri ve'arvi mai Arkeetzba. Porém, segundo a segunda explicação, o que foi dito pelo Natan Bar Shila que eles têm que se juntar dentro do espaço de um dedo, a explicação é a seguinte, fala Guaná. Arkeetzba milemata, segundo a segunda opinião, então, mesmo que o animal tenha dois intestinos, que eles estão separados, ou seja, todo o comprimento dos dois tubos, toda aquela mangueira enrolada, que é o intestino, existem duas mangueiras enroladas, e somente no fim, onde os resíduos são tirados do corpo do animal, lá os dois tubos se juntam. Então, se eles se juntam dentro do espaço de um dedo do buraco que tira os resíduos para fora, nesse caso, o animal é kasher, uma vez que eles se juntam no fim. Assim diz a segunda opinião. Vamos agora analisar o que vimos no fim da nossa Mishnah. Diz Reb Yudah que se uma ave perdeu todas as suas penas que envolvem o seu corpo, o animal é pasula, é uma trifa. Tanto a opinião do Reb Yudah que vimos agora e a opinião de Reb Ishmael que vamos ver a seguir, eles estão semelhantes, eu tenho opiniões semelhantes. Reb Yudah, lembra? O Reb Yudah, vimos nossa Mishnah que ele diz que se a ave perdeu as penas que envolvem o seu corpo, a ave é uma treifa. Já o Reb Ishmael, a opinião do Reb Ishmael é citada na seguinte Mishnah. Reb Ishmael, o Merdiz, Reb Ishmael, a Nutsa mitzarefet. Com relação a um kohen, um sacerdote que faz a shkita num sacrifício com uma intenção errada, se ele teve a intenção de comer um kazait, a medida de um kazait da carne no lugar errado, no tempo errado, em certos casos, é proibido de comer esse sacrifício, o animal se torna um pigu. Agora, tem que ter intenção de comer um kazait inteiro, uma medida inteira, da maneira errada. Como é que vai ficar a lei se ele teve intenção de comer meio kazait e o resto ele teve intenção de comer o ouro com as penas da ave? Será que as penas são as penas mais finas da galinha? Será que elas se juntam para completar esta medida de um kazait? Disse o Rabi Shmuel que sim, que as penas se juntam. A gente vê que também o Rabi Shmuel sustenta que as penas fazem parte do couro do animal. A princípio, isso bate com a opinião de Rabi Yehuda, que diz que se as penas foram tiradas, é semelhante a um caso que o couro foi tirado e o animal é uma tarifa. Amarava, diz o Rava, não. Não podemos comparar a opinião de Rabi Yehuda na nossa Mishnah com a opinião de Rabi Shmuel. Por quê? Dilma, loi. Porque é diferente, os casos são diferentes. Adka no kamar Rabi Yehuda haha, ela leinyan treifa, delei kamida de megina lea, avalian efluge, ifgulei, que rabanan tzvilalei. Pode ser que o Rabi Yehuda disse que mesmo que as penas não fazem parte do corpo e do couro da galinha, mesmo assim, se a galinha está sem penas, ela se torna uma trifá, porque não tem nada que vai proteger o seu corpo. Mas isso não quer dizer que ele diz que as penas fazem parte da pele, e por isso as penas vão completar essa medida de kazait. Da mesma maneira, viad que a lokamar bishmeratam elena nifgule, avaliant trifa agunilomagim. Pode ser que o Rabi Shmuel vai sustentar que, mesmo que as penas fazem parte da pele e podem completar a medida de kazait, porém, a galinha não precisa das penas para continuar vivendo e a galinha não se torna trifa, e por isso, os dois casos são diferentes, não vamos comparar um caso com o outro. Vamos estudar hoje mais uma Mishnah. A Mishnah vai analisar certas doenças que, se existentes no animal, vamos ter que dizer se o animal é tarefa, uma tarifa ou não. Acusada Adam, um animal que tem uma certa doença, que o corpo produz muito sangue, então o animal, o corpo fica cheio de sangue, Vemeu Shenet, ou um animal que aspirou muita fumaça, ele está doente por causa disso, Vemetsunenet, ou um animal que está com muito frio, quer dizer, o seu corpo se esfriou de maneira crônica, um resfriado crônico, Ve Shachalah Hardufni, ou um animal que comeu uma erva chamada Hardufni, que é uma erva muito forte, Veshachalah Tzoatar Negolim, ou um animal que comeu as fezes das galinhas, que às vezes prejudica os animais, ou Shatah Maimaraim, ou que o animal bebeu águas que estavam sujas ou até contaminadas, Ksheira. O animal não se torna uma tarifa por causa disso. O animal não está sadio, mas ele não é considerado. O animal não é considerado uma tarifa. Porém, Achla Sama Mavet, se o animal comeu veneno, ingeriu veneno, ou Sheikishanachash, ou que uma cobra picou o animal, Muteret Mishum Tarifa. Também nesses casos, o animal não é tarifa, Vassurah Mishum Sakana Tarifashot. Porém, vai ser proibido de comer a carne, porque é perigoso comer a carne de um animal que foi picado por uma cobra, porque o veneno ainda está no corpo, nessa carne. E por isso é proibido de comer, não por ser uma trifa, e sim por ser algo perigoso. Amar Shmuel, disse o Shmuel, ele está hiltit. Caso a pessoa alimentou o animal com uma erva chamada chiltit, uma erva muito, muito amarga, treifa, o animal se torna uma treifa. Mas time, e o motivo é de minka velulemeine. Essa erva pode causar buracos e até romper os órgãos internos, os órgãos de digestão do animal. E por isso, se a vaca ou outro animal comeu chiltit, se torna uma treifa. Meite veirav shvizvi. O Rav Shizvi traz uma braita e assim ele questiona a nossa Mishnah e o que foi dito por Shmuel. Fala a braita. Achuzat Adam, um animal que tem essa doença, que o corpo se enche de sangue. Vemeu Shenet, ou um animal que aspirou muita fumaça. Veshachla Ardufni, ou que comeu a erva chamada Ardufni. Veshachla Tzoat Adrigolim, ou um animal que comeu as fezes das galinhas. Veshatotah Maimaraim, ou que bebeu águas sujas, ele está tia, ou que o animal comeu uma erva chamada tia, ou uma erva chamada hiltit, ou pilpelin, ou pimenta, que é muito forte, achlasamalavet, ou o animal que comeu, que ingeriu o veneno. Em todos esses casos, diz a braita kshira, a carne é kasher, e é permitido comer a carne desse animal. Porém, que sharachash, se uma cobra picou, ou shenashkakelev, shote, ou que um cachorro bravo atacou a vaca ou o animal, muteret mishum terifá, vassulá mishum sagrat nefashot. É permitido comer a carne por não ser uma terifá, porém é proibido por ser algo perigoso. O que vemos dessa braita? Kasha hitit al hitit. O que foi dito por Shmuel, que o animal que come a erva chamada hiltit está sendo contradito pelo que foi dito na braita. A braita disse que um animal que come hiltit não se torna uma treifá. E assim também, kasha salamavet. A salamavet foi dito na nossa Mishnah que um animal que ingeriu veneno é proibido de comer sua carne por ser algo perigoso. E a braita diz que isso é permitido. A Gemara então responde, hiltit, hiltit, lokasha. Com relação à contradição da hiltit, a resposta é o seguinte: kan ba'alim, kan bekartim. O que foi dito na braita, que o animal não se torna uma terifá, se torna um animal que comeu as folhas da erva hiltit, que não são tão fortes. Porém, um animal que comeu o caule da hiltit, ele é muito mais forte e também ele é duro, então isso pode causar furos no seu sistema digestivo e o animal se torna uma terifá. Salamavet a salamavet lokasha. E a contradição que dissemos com relação a um animal que ingeriu veneno, a resposta é o seguinte: hadida ha de adam. A vaca que comeu um veneno que é um veneno para vacas, para animais, então dissemos que não é perigoso comer a sua carne, porque se o animal ainda estava vivo, isso não pode afetar o homem que come a carne. Já um animal que ingeriu um veneno, que é um veneno para um ser humano, nesse caso, disse a Mishnah que é proibido comer sua carne por ser algo perigoso. Como é que você diz que a braita se refere a um animal que comeu um veneno de animais? A braita já disse de um animal que comeu a erva chamada ardufni, e essa erva que é usada para matar animais. Existem dois tipos de veneno, um tipo é o ardufni, e depois a Mishnah cita o outro tipo. Vimos na braita que o animal que comeu tia não se torna uma terifá. Mas tia, o que é essa tia? Amar viuda, diz o viuda, e cara de mararita. São as raízes da erva chamada mararita. Amar viuda, diz a viuda. Hai ma, se um sujeito de achar vai comer tlata taklei hiltit. Três taklei, um certo peso, uma certa medida. Três medidas de hiltit. Ali baricana, com barriga vazia, e vimos acima que a hiltit é uma erva muito forte. Mishtalach mashri. O corpo se aquece, se esquenta muito por causa desta erva, e o couro, a pele se descasca do corpo. Amarevaval, contra Revaval, bedini avauda. Uma vez aconteceu comigo, viachri chad tikla haltita. Eu comi um só tikla de hiltit. E o corpo se esquentou, eu logo entrei em águas frias e fiquei se banhando em águas frias para esfriar o corpo, para que minha pele não se descasque. Dessa maneira eu cumpri o que diz o Pasuk. O Pasuk diz que a sabedoria dá vida para o sábio, já que eu sabia esta lei, que a hiltit aquece o corpo, por isso eu entrei nas águas frias, dessa maneira eu me salvei. Amar Rabi Yosef, diz Rabi Yosef, Haiman de Achil, aquela pessoa que vai comer Shitzrei Biei, 16 ovos, Ve'arbei Amgozei, e 4 Amgozei, Ve'shev Butita de Parhei, 7 sementes de Tzlaf, Ve'shatei Revia de Duvsha, e também vai beber um Revi'it de mel, que são alimentos que aquecem muito o corpo da pessoa. Betkufat Tamuz, na época de Tamuz, que é a época mais quente do ano, ali Baleikana, ele vai comer esses alimentos de barriga vazia, mitaker taraliliba. O corpo se aquece tanto que as veias e artérias que ligam o coração ao resto do corpo acabam se rompendo. Raul Bar Tavia, então, conta a Gemara que tinha uma vez um antílope de Atalebenes Galuta, que foi trazido para a casa do Beit HaMidrash de Galuta. De Ava Mafsakran Batraita, e a pata traseira do antílope estava cortada, porém estava cortada no terço inferior, no fim da pata, onde o animal não se torna uma treifá. Bad Karav Betzomet Agedin Vachra. O Rav agiu, como vimos no dafo anterior, que devemos verificar o Tzomet Agedin, devemos verificar que o ponto no qual os nervos da perna se juntam está intacto, de maneira que os nervos estavam lá e não foram rompidos. Ele viu que tudo estava certo e disse que o animal é caché. Ele falou, então, eu vou comer de uma maneira chamada umtza, onde se dá uma pequena grelhada, uma curta grelhada na carne, e a carne ainda está mal passada. Assim ele queria comer a carne desse antílope. Amar lei Shmuel, disse o Shmuel pro Rav, lohai shmar venikurei. Como é que o senhor pode fazer isso? Talvez o motivo que esse animal está sem a pata, o fim da pata, é porque ele foi picado por uma cobra e o veneno da cobra acabou causando, mortificando essa região, e por isso ele perdeu essa parte da pata. Sendo assim, pode ser que toda a carne deste animal contém veneno de cobra. Isso é perigoso, então. Amarei mata cantei, o que vamos fazer? Nutvei betanure dei ubadi knafshi. Vamos então assar essa carne dentro do forno e assim a gente vai verificar. Itvei, eles puseram a carne no forno. Naval tilhei tilhei. E aí, depois de cozinhar, quando eles pegavam a carne se despedaçava sozinha. Isso é uma indicação que a carne estava absorvida com veneno de cobra. Isso causa que a carne, quando cozida, ela se desfaz toda. Kari Shmuel além de Rav, loi onenetza de Korave. Disse então o Shmuel sobre o Rav, foi dito o Pasuk, loi onenetza de Korave. Deus protege os justos. Então Deus protegeu para que o senhor, o Rav, não morresse. Kari Rav, além de Shmuel, o Rav disse sobre o Shmuel, Korraz lo anasle. Sobre você é dito o Pasuk, que os grandes sábios, nenhum segredo está escondido dos grandes sábios. Assim também você soube dizer que talvez o animal estava envenenado, assim como realmente a gente verificou. Baruch Hashem, aqui a gente finaliza as leis de Treifot, as Mishnot que falam sobre as leis das falhas internas que tornam um animal uma Treifá. Baruch Hashem, amanhã vamos ver as leis de quais são os sinais que indicam se o animal é kasher ou não, quais animais podem ser comidos pela Torá e quais animais não. Bezat Hashem, até amanhã.